Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 148. Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo a Timóteo. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres, efetivamente, são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Comentários sobre a mensagem Cuidado de Si. Podemos nos perguntar: como é que você vê o mundo ao seu redor? Se de vez em quando o mundo nos parecer um tanto escuro, vamos prestar muita atenção, porque não pode ser bem assim. E para que você perceba que tudo depende do jeito que a gente vê, vou contar uma pequena história muito interessante. Um casal jovem, ele se mudou para um bairro muito tranquilo. E na primeira manhã que eles estavam na sua nova casa, enquanto tomavam o café da manhã, a mulher reparou no varal da vizinha, e que ela estava pendurando lençóis que estavam recém-lavados, mas que ela achou estranho e comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, com certeza perguntaria se ela quer que eu ensine a ela lavar as roupas. O marido ficou calado. 3 dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha estava lá pendurando seus lençóis e aí a mulher novamente comentou com seu esposo: ah, a nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela gostaria que eu a ensinasse a lavar roupa. Bem, a cada 3 dias, a mulher repetia o seu discurso, e enquanto isso, a vizinha estava pendurando suas roupas no varal. Depois que se passou um mês, um dia a jovem esposa se surpreendeu quando ela olhou pela janela e viu os lençóis muito brancos que a vizinha estava estendendo. E aí, muito empolgada, ela foi dizer ao marido: "Olhe, veja só, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que uma outra vizinha lhe deu sabão?" Interessante. O marido, então, respondeu a ela com muita calma e com muito carinho: "Não, ninguém deu sabão a ela e ninguém foi ensiná-la a lavar roupa, meu amor. Acontece que hoje eu me levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. Eu creio que aquela era a sujeira que estava impedindo você de ver a brancura dos lençóis da nossa vizinha." Pois é, se você estiver vendo apenas coisas negativas nas pessoas que estão ao seu redor, talvez seja interessante dar uma olhada na sua própria vidraça. Porque tantas vezes o que nós pensamos ser uma mancha escura no vizinho, aquilo não passa de um ponto de vista equivocado ou de uma visão distorcida nossa. Porque a nossa visão de mundo, ela depende da janela através da qual nós observamos os fatos. Então ela pode estar manchada pelo lodo da inveja, pela poeira da incompreensão, pelos respingos do orgulho, ou pode ter até algumas nódoas de mágoa. Então seria muito bom que antes de criticar, nós olhássemos primeiro a nossa situação. Se nós estamos fazendo alguma coisa para contribuir, ou se apenas estamos nos limitando a falar mal de coisas e de pessoas. E aí nós podemos começar olhando para os nossos próprios defeitos, para as nossas limitações, para então podermos entender, compreender as deficiências do nosso semelhante. Jesus nos chamou a atenção, dizendo que nós enxergamos muito fácil o cisco do olho do próximo, mas muitas vezes não vemos a trave que tem no nosso olho. Então, por essa razão, é importante que antes de lançarmos qualquer comentário infeliz sobre os outros, nós olhemos primeiro se a nossa janela está limpa e transparente. Todas as criaturas, isso sem exceção, estão mergulhadas nas leis divinas. Por isso, nós não devemos nos preocupar com questões que não nos dizem respeito. Porque Deus, que é a inteligência suprema do universo, Ele vê tudo e provê tudo. Então, se nós cuidarmos bem das nossas obras, da nossa semeadura, nós vamos garantir para nós mesmos um amanhã mais feliz. E para isso, peçamos ajuda ao nosso Pai Celestial, que é a fonte de toda sabedoria e de todo amor. Que as nossas preces subam até Ele como um perfume de flores. E peçamos a Ele que nos ajude a avançar nessa senda sagrada do conhecimento, para que assim tenhamos uma compreensão mais alta das suas leis, para que desenvolvamos em nós mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Porque nós sabemos que pelo nosso aperfeiçoamento moral, pela realização da caridade e da bondade, é que nós podemos nos aproximar de Deus. Então, que o nosso Pai nos ajude a nos desprender da vida material, nos ajude a compreender, a sentir o que é a vida superior, que é a vida infinita. Que o nosso Pai amoroso dissipe essa obscuridade que ainda nos envolve. Que a sua doce luz e com ela, com essa luz bendita, os sentimentos de concórdia e de paz se derramem sobre todos nós, seres humanos, seus filhos muito amados. Que assim seja.